Hoje, por ser uma primeira segunda-feira do ano e do mês, é duplamente uma segunda-feira da gratidão. Já por tradição nossa, essas segundas-feiras são dedicadas à gratidão. Sentimento este que nós temos a certeza absoluta está no coração de vocês. Por tanta coisa bela que vocês receberam durante este ano e durante a vida inteira, independente do que foi declarado como um amigo que vem proteger, alguma coisa que surge, até mesmo em termos financeiros, para equilibrar as finanças de uma dívida mais que foi feita impensadamente e surge aquele que vem cooperar, um médico que chegou na hora certa e tirou-nos a dor, o desassossego, um advogado que conseguiu livrar-nos de uma causa que parecia perdida. Aquele nosso irmão que tantas vezes nós esquecemos, que é o que retira os detritos e lixo das ruas para que não chegue nossa casa à putrefação do que abandonado ao léu. Aquele que dirige o ônibus mereceu nossa gratidão, o táxi. A oficina com seu dono, que deu jeito no, naquele carro velho, que mal podia caminhar. Enfim, nós recebemos tanto e tanto do mundo material também, que às vezes até nos esquecemos do que nos tem sido dado de uma forma oculta, pelo que chamamos de nossos auxiliares invisíveis. Estes seres cuja missão está ligada ao âmbito do espaço, onde as estrelas fulgurantes tomam o nome de região da misericórdia. Essa misericórdia é tão exaltada por Cristo, quando diz que misericórdia quero e não holocaustos. Não queria sofrimentos de ninguém, nem sacrifícios. Queria realmente atenuar as dores. E até dizendo que se entregava a nós como o mais leve fardo, para que os fardos pesados não nos fizessem sofrer. Em todas as grandes doutrinas da humanidade, do mais distante passado, com Zaratustra, com Hermes, Laodicé e tantos outros, os mais distantes, até chegarmos a Jesus Cristo, estão enunciados de amor e de misericórdia também na forma de ensinamentos, o que devemos fazer de útil e o que não devemos fazer para que não soframos tanto. Mostrando dessa maneira que a misericórdia também está na sabedoria. Quem sabe o que é certo se torna livre das angústias na treva. O próprio mestre dos mestres repetiu e repetirá sempre nos ouvidos de todos: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Temos assim inúmeras formas de auxílios quer da terra como do infinito. E em nosso peito, já voltado para as coisas sublimes do sentimento, transformou-se, como está em todos vós, num canteiro de flores abertas com o nome da flor mais linda que floresce nos puros de alma, nos gratos. E esta flor sublime é a gratidão. Não adianta nada grandes conhecimentos, não adianta nada espernearmos em face do que chamamos injustiças, porque não há injustiças, nunca houve. O que parece injustiça é um ensinamento. Um ensinamento que será sempre proveitoso para quem o transforme em longa meditação. As leis do mundo são uma tentativa de conjugar a sabedoria eterna com os liames estreitos da sociedade. Daí se estabelecer a figura do juiz, que é tão representativa quanto o rei de um baralho de cartas, mas é um símbolo. Este símbolo vem a dizer que nós ainda precisamos do juiz, mas quando nós nos tornarmos conscientes de que esse juiz verdadeiro está dentro de nós mesmos, os tribunais não existirão mais na Terra, porque o próprio tribunal estará em nós. Confessaremos nossas culpas diante da própria consciência e aprimoraremos cada vez mais o nosso modo de pensar, que é o impulso da forma de agir e de falar. Porque tudo nasce do pensamento. O pensamento é a raiz da sombra e, ao mesmo tempo, é o pedestal da luminosidade. Segundo pensemos, assim seremos. E quando o nosso pensamento se faz mais místico e pleno de gratidão, então nós estamos já buscando os enunciados primeiros que vieram à Terra, já para o Ocidente, imagine, com Numa Pompílio, através de uma inspiração celeste, que deu o símbolo à pomba sublime da paz, para que houvesse justiça pacificada e não justiça que condenasse. Há, de fato, uma idade de ouro. Uma idade de ouro cujas lendas se perdem no passado em grupos humanos, mas da qual idade de ouro nós podemos ser herdeiros, ressuscitando em nós o ouro da sabedoria, a prata da bondade e o ferro da rigidez conosco mesmo, para caminharmos firmes e sermos felizes. Não esqueçam esses metais, cada um deles tem seu lugar, tem a sua hora. Mas, se não tivermos também deste ferro, o objeto para revolver a terra de nossas emoções e transformarmos o adubo que vem de nossas dores em plantio de rosas, de amor, não atingiremos o auge do perdão sublime. Não há perdão sem amor. Amai-vos uns aos outros, disse o filósofo do perdão, tanto quanto eu vos amei. E em se amando, se perdoa. O perdão como tolerância não é perdão. É um ato social que engana mais a quem pratica do que quem o recebe. O perdão é tirado de nós como uma parte de nós mesmos para edificar uma alma aflita que julgou nos ofender, que julgou nos maltratar, mas que pensando já nós, com pensamentos voltados para uma nova idade de ouro, sabemos que não fomos ofendidos, porque nós só somos ofendidos quando admitimos a ofensa. É preciso ver que os atos humanos são relativos a cada estágio evolutivo de consciência, igualmente de cada pessoa. Procurar entrar este ano pensando nessas coisas. E mesmo nesse período, graças a Deus relativamente curto, com apenas a eliminação de duas segundas-feiras, ou três com a segunda-feira de carnaval, nós estaremos perto porque estaremos pensando do mesmo modo e tendo as mesmas ideias que os mestres nos legaram. De minha parte, eu me sinto pleno de gratidão por vocês todos e por milhares de outros mais que em 40 anos, sim, em 40 anos de pregações por esse mundo de Deus, venho eu trazendo a minha alma unida aos ensinamentos, primeiro de meu instrutor terráqueo, e depois dos instrutores do espaço que me deram a benesse da proximidade de sua face eterna e luminosa. Eu os vejo, eu os sinto como presentes em minha vida. E é isto que eu almejo para todos, que a face do homem esteja diante da face de seu mestre. Que sejamos, por isso, o espelho dessa face sublime e aparentemente invisível. Nem que seja através das lágrimas, procuremos espelhar o que é grande, o que é belo, o que é verdadeiro. E ao espelhar dessa maneira o sublime, nós estamos nos preparando para atingir a idade de ouro, aqui, agora, ou quem sabe, quando não tivermos mais a densidade dessa matéria, causadora, por ser matéria, de tantos atritos, mas no corpo sublime da alma, não há arestas, não há atritos, existe apenas a gaze leve da essência, e todas as coisas se fazem suaves, brandas, e vós sois possuídos dessa essência. E por ter indagado tanto a essência, é que através do tempo, mediante o universalismo, o esoterismo, eu cheguei à filosofia essencialista, que hoje é a norma e a última mensagem de minha vida. A última, porém a mais séria. Porque não mais cogito da matéria que está em cada um. mas da essência morredora que vive em todos. A olhar para cada um de vocês, tão simpáticos na forma física, tão agradáveis no contato orgânico, material, mesmo assim, meu olhar lá de dentro pressente o que é eterno e não o que é finito em cada um de vós. É este eterno que está me interessando em vocês. E pergunto também a mim como a vós, o que faremos todos nós com a eternidade que temos? Que levaremos nós junto a esta eternidade? Porque esta passagem brevíssima, curtíssima, efêmera, ilusória, chamada existência, é um sopro. Apaga-se logo. Porém, a luz que está além da vela do corpo é uma chama votiva que está no altar da eternidade. Com todo o carinho, com todo o amor, agradeço-vos a atenção ao velho viandante que com seu cajado invisível chegou diante de vós para dizer que vos ama aqui na terra como no céu. Amém. Que toda esta amplidão luminosa redunde em chuvas de rosas transparentes, orvalhadas e virentes, como bênçãos de Deus em vossas frontes. Acreditai, amigos, que imploro com sinceridade o bem maior que não pode estar na terra, porque vive da semente do Senhor dos mundos, nos canteiros lá da eternidade. Ó Senhor, Cristo Jesus, obreiro do bem e do amor, dá-nos a tua bênção. Transformai toda angústia que está na alma de cada sofredor. Jesus, que és luz, que és paz, que és vida, que és carinho, que és ternura, se tu também o esteio celestial a toda mágoa que tivermos para suplantarmos, porque de fato não passamos de pobre criatura. Que teu esplendor, ó Virgem Santa, expressão da natureza, expressão da beleza e expressão da harmonia, ó Senhora Mãe Maria, empresta-nos o teu manto sacrossanto para tirar de nós todas as sombras e transformar a nossa dor, a dor que seja, num pranto que não se faça em vão, porque Maria nós nos curvamos docemente. Para expressar num sentimento bem profundo a nossa gratidão. Que cessem as contendas, ó arcanjos do infinito, ó anjos do Senhor, pois assim como Deus faz em sua obra, que na terra dos homens haja a glória e viva a paz. Que Deus vos abençoe, que Cristo frutifique nessas bênçãos do Senhor e que Maria vos ampare, mandando os anjos antecederem vossa jornada para que nenhum mal vos aconteça. Mais uma vez, assim desejo e que assim seja. Amém.